Senhoras e senhores deputados, já temos entre nós os representantes da Aliança Portuguesa das Associações das Doenças Raras. Bem-vindos à Comissão de Saúde. Desde já peço desculpa pelo atraso na marcação desta audiência, mas são de facto muitos assuntos e nem sempre conseguimos responder de uma forma célere. Temos entre nós os membros da delegação José Alves Rodrigues, José Pedro Cardoso Rodrigues, Maria Assunção Cardoso Bessa e Inês Leal de Faria. Então, nós costumamos, nesta comissão, dar a palavra às pessoas que nos pedem a audiência e depois os senhores deputados põem as questões que entendem e os senhores terão a oportunidade de dar os esclarecimentos que acharem que são pertinentes. Por favor, tenha a palavra. Eu esqueci-me de dizer que esta audição tem o assunto, o objeto, é o regime de incapacidades que se prendem com as doenças crónicas.
À tabela de incapacidades que... Por isso, a nível da tabela de incapacidades, verificamos que neste momento não se ajusta ainda às doenças crónicas e isso. A percepção que nós temos é que é uma legislação, é uma tabela que está sobretudo ajustada aos acidentes de...
Ela está aprovada, a tabela de incapacidade.
Sim, por isso a tabela de incapacidade ajusta-se sobretudo aos acidentes de trabalho e doenças profissionais. E não penso que é sobretudo a esse nível. E por isso, no caso de. Nós verificamos que, apesar de já ter sido aprovado a CIF, por isso a adoção da classificação internacional da funcionalidade e das incapacidades. Ainda não está a ser usada nas tabelas nacionais, a nível nacional. Por isso, a esse nível, pronto, acho que será importante tentar fazer uma nova... propor a criação de uma nova... tabela de incapacidades que se ajuste a estas doenças. Por isso, mesmo o caso, por exemplo, eu tenho um grau de incapacidade de 95%, mas é um grau de incapacidade para algum tipo de funções. Não é, por exemplo, a nível intelectual, todos concordarão que não terei 95% de incapacidade. E por isso, ao dizermos, e mesmo em algumas coisas, ficar dependente, alguns direitos ficarem dependentes de um grau de incapacidade de 60%, mas se a atribuição só foca uma determinada área, isso vai...
Pode ser positivo ou negativo. Eu não sei se nos permitem dialogar, não. Complementar, porque sim, para tentar rentabilizar um bocadinho mais, não é? Pronto, relativamente a este assunto, verificamos que há situações em que a lei classifica quem tiver mais, é ficar abrangido quem tiver mais de 60%, e verificamos que nem sempre isto é de inteira justiça, não é? Porque se houvesse uma classificação muito mais objetiva nas funcionalidades e nas incapacidades, seria muito mais justo, mais do que propriamente uma percentagem. A percentagem que é atribuída hoje em dia não corresponde ou deixa em desvantagem em muitas situações no dia-a-dia das pessoas com deficiência. Um outro aspecto, e com certeza passaríamos a elencar vários aspectos para depois também dar a palavra para podermos contrapor ou podermos também ouvir as vossas perguntas, seria a necessidade, que também já vem sido pedido e referido, e já foi também a questão do cartão, da necessidade do cartão do portador de doenças raras, que aqui, pronto, o Pedro concretamente gostaria de interpelar se a plataforma da saúde, não é, se na plataforma da saúde, se isso já não vem resolver muitas destas questões, que é da falta de informação das doenças, concretamente das doenças específicas e dos problemas graves associados às doenças, que não estão disponíveis num momento de crise, num momento de uma ida à urgência. O que acontece, por isso, doentes neuromusculares, e dentro dos doentes neuromusculares há uma diversidade muito grande de patologias, mas há aquelas patologias mais graves em que a parte cardiorrespiratória é afetada e que precisa de cuidados específicos, que não são comuns às outras patologias com sintomas, digamos, parecidos, mas que existe tratamento diferenciado e que, por falta de acesso a esta informação, temos vindo a verificar que o acompanhamento não é o mais correto. Temos consciência, enquanto associação, pelos casos que temos, associação e dentro da Aliança, de que há casos que é muito difícil nós fazermos prova, não é? De dizer que é negligência ou que é desconhecimento, mas sabemos de facto que isso acontece. E por isso, um doente é acompanhado nas consultas multidisciplinares de um hospital até de referência, tem um acompanhamento, digamos, que a nível do país será o melhor, o que é possível, dentro, consideramos que está a ser bem acompanhado, mas em momentos que são determinantes, não é? Que vão ser determinantes, perde-se tudo. E isso por um lado, por outro lado, e associado também a isto, a questão da transição dos cuidados da parte da infância para a idade adulta, a transição dos doentes, também se verifica que neste tipo de doenças raras também em algumas situações não existe mesmo, podemos dizer que não existe. Ou seja, até à infância, as doenças raras que se manifestam logo, que são, pronto, à nascença.
Muitas delas manifestam-se à nascença e é feito um investimento por parte dos cuidados de saúde para a qualidade de vida das crianças, mas depois, quando chegam aos 18 anos, saem dos cuidados pediátricos, passam obrigatoriamente para os cuidados dos adultos, e muitas vezes perde-se toda a ligação à equipa que esteve a investir a nível dos cuidados naquela criança, e chega aos adultos e perde qualquer, deixa enquanto, por exemplo, no caso mais da doença que eu tenho, que se conheço melhor, que se aplica a outras doenças, um exemplo, na infância há equipas multidisciplinares em diversos hospitais. A nível dos adultos não existe nenhum acompanhamento, ou há um médico no hospital que é de referência, há outros de outras especialidades que sabem alguma, que estudam também e percebem alguma coisa sobre a doença, mas não há interação que existe a nível da pediatria.
No estado de adultos há dispersão.
Sim,
por isso. Quer dizer, por diversos médicos. O que significa também que cada médico tem um número muito reduzido de casos. Portanto, o que também dificulta depois um acompanhamento assertivo sobre a situação. Não é? E isso causa graves transtornos, porque mesmo os próprios doentes sentem-se perdidos. Antes tiveram um acompanhamento que, de uma maneira geral, consideramos relativamente bom, razoável, pelo menos, bom. E a certa altura desaparece esse acompanhamento, digamos, em vez de haver um médico num hospital que acompanhe todos os doentes há 4 ou 5, dispersa.
Sim, eu já gostava também de falar em relação a, por isso, à plataforma da saúde, que, por isso, ao portal do utente, que foi criado recentemente, por isso. A nosso ver, esse portal pode ser aproveitado de uma forma muito, muito mais. Pode ser a resposta a muitas das questões que são colocadas relativamente ao cartão da pessoa com doença rara. Porque já eu experimentei, já estou registado, e por isso já a nível. Posso dizer que tipo de doença é que tenho. E fica no sistema registado e fica acessível a todos os médicos que tipo de doença é que eu tenho, que tipo de alergias é que eu posso ter. No meu caso, não é, por exemplo, não é uma alergia propriamente dita, mas se eu for internado, há determinadas. Por exemplo, não posso. Anestesias que, se me aplicarem, eu fico em risco de vida. E por isso há aqui muitas questões que podia ser, se fosse bem aproveitado, essa ferramenta que já existe, poder permitir que, em situação de emergência, se eu chamar no INEM, o INEM, se tivesse acesso ao meu cartão de cidadão, imediatamente poderia ter acesso aos procedimentos que deveria ter, no meu caso, aos cuidados que era importante ter, se houver, por exemplo, a informação de se há um médico de referência, se houver um desconhecimento sobre esta doença. Por isso, há uma abrangência muito grande de coisas que pode ser trabalhada a partir do portal. E o facto do portal já, por exemplo, a nível da Comissão de Proteção de Dados, já ter tudo previsto, a nível da informação, já é possível o próprio dar autorização a quem pode aceder e inclusive a ter acesso a quem é que acedeu à sua informação, e por isso, a esse nível da confidencialidade, já penso que estará tudo garantido, e muitas das questões que se colocam com o cartão da pessoa com doença rara poderiam ser. Penso que poderiam ser ultrapassadas com.
Acho que
podemos
dar a palavra.
Sim. Então, se os senhores deputados acharem bem, vou dar a palavra aos senhores deputados e depois os senhores terão a oportunidade de novamente prestar esclarecimentos. Tenho pedido a palavra a senhora deputada Teresa Cairo, do CDS. PP, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Gostaria de dar as boas-vindas. Dizer que para o CDS estas questões são extremamente importantes e tão importantes que pelo menos dois dos aspectos que aqui focaram foram objeto de iniciativas do CDS ao longo dos anos. Desde logo a questão da tabela de funcionalidades em que nós claramente estamos, até do ponto de vista de compromissos internacionais celebrados entre o Estado português, em grande falta. Sr. Presidente, com certeza estará recordada que nós apresentávamos em 2007 pela primeira vez a iniciativa, um projeto de resolução para que o Governo procedesse de uma vez por todas a esta tabela. Na altura, infelizmente, foi rejeitada, mas de facto esta classificação internacional das funcionalidades da Organização Mundial de Saúde não vai substituir a tabela das incapacidades, mas vai obviamente dar um quadro real sobre as funcionalidades ou não funcionalidades das pessoas. Tanto quanto sabemos, já foram objeto de testes 1.500 pessoas para se testar esta classificação. Temos que reconhecer que não é uma tarefa fácil, mas finalmente já houve a validação. Estou a ler aqui a informação que pedi há uns tempos atrás para saber qual era o ponto da situação sobre esta matéria, que acompanhamos há muito tempo, e que, portanto, a Direção-Geral de Saúde está a ultimar uma grelha em que se prevê vir a quantificar a funcionalidade de um adulto, portanto, dos 18 aos 64 anos, com doença crónica e rara, e que tem estado a ser, como já disse, assentes em... Já foram testados em 1.500 doentes, portanto, esta amostragem em vários ACs de Portugal continental, e recorrendo a técnicas validadas internacionalmente. Relativamente ao cartão da pessoa com doença rara, foi uma iniciativa do CDS que foi aprovada pela Assembleia da República, e tenho informação de que já existem os cartões. O portal é importantíssimo, portanto, essa informação sobre as pessoas com doença rara irá funcionar a dois níveis: no cartão físico, não sei se é em plástico ou em cartolina, que já estão prontos, já estão adquiridos os cartões físicos, mas também através do portal. Portanto, aguarda-se apenas que o portal do profissional entre em atuação para se poder articular com os cartões físicos, digamos assim, e prevê-se, pelo menos é esta a tentativa, de que o lançamento piloto dos cartões ocorra no Dia Internacional das Doenças Raras, que é ainda durante o mês de fevereiro de 2013. Portanto, esperemos que tudo se possa concretizar. Relativamente à questão, registei com interesse e com preocupação essa perda, digamos, da pessoa com doença rara quando passa da idade de criança para adulto, e acompanharemos com certeza essa vossa preocupação. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada, até pelas informações trouxe sobre o andamento deste processo que é tão importante e que já começou há várias legislaturas. Não foi na anterior, mas ainda foi na passada. Senhora Deputada Conceição Bessa Ruão, do PSD, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente, senhores e senhores deputados. Queria também cumprimentá-los e saudar as pessoas relacionadas com a associação, e dizer-lhes que são sempre bem-vindos quando nos trazem os vossos problemas. De facto, os doentes crónicos e os portadores de doenças raras têm sido recebidas aqui no Parlamento, e portanto, é bom que deem corpo e voz às vossas preocupações. Queria complementar alguma da informação prestada pela deputada Teresa Caeiro, porque, efetivamente, a tabela de funcionalidades, portanto, os testes à tabela de funcionalidades foram concluídos em dezembro já de 2012. Foram desenvolvidos em 10 ACES e foram já concluídos em dezembro de 2012. Portanto, estamos a um passo quase de poder ter a tabela das funcionalidades, o que é muito bom. A CIF demasiado complexa, mas, de facto, o sistema que foi adotado para a criação desta tabela de funcionalidades seguiu de muito perto os parâmetros que seguiu a CIF, quer quanto às funções, aos códigos das funções do corporal, quer quanto à estrutura do corpo, quer quanto às atividades e participações, e ainda há fatores ambientais decisivos na catalogação de cada uma das funcionalidades. Depois, relativamente à tabela de incapacidades, tem sido um bocadinho difícil conciliar as equipas do Ministério da Saúde com a Segurança Social, mas temos a indicação que foi fixado um prazo para que seja criada a comissão que vai elaborar a tabela de incapacidades e cujo coordenador dela é o secretário de Estado da Segurança Social, Dr. Marco António Costa, e se dentro de mês e meio não for possível avançar a equipa, avançará com quem estiver disponível para trabalhar sobre a matéria. Relativamente ao cartão especial de portadores, portanto, é de facto bom aquilo que está dito e que está feito. Estão comprados, estão adquiridos os 30 mil cartões. Aguarda-se agora que cada médico que conhece os pacientes introduza a informação respectiva que há de constituir, que há de estar contida no chip que tem o cartão. Os objetivos são, de facto, prendem-se exatamente com aquilo que são as vossas preocupações, que é assegurar que em situações de urgência e emergência os diferentes profissionais tenham acesso à informação relevante naquele momento, é melhorar também a gestão integrada da doença, para não andarem uns a fazer umas coisas e outros a fazer outras, é facilitar o encaminhamento para as diversas unidades quando for esse o caso, e também personalizar a informação da pessoa com a doença, de modo a que se consigam incluir aí todos os dados relevantes, designadamente e em especial as recomendações clínicas nas situações de emergência e de urgência. Portanto, está tudo pronto, e como a deputada Teresa Caeiro dizia, espera-se que o dia das doenças raras, que é o dia 10 de junho, possa ser o dia 28. Ah, sim, 20, mas eu por acaso tinha a data de 10 de junho. Fui colhê-la e tinha a data de
branco.
É mais próximo e ainda bem, possa ser, que eu tenho aqui, fui procurá-la no site. Eu fui ao site. Mas pronto, mas seja como for, quanto mais depressa melhor, porque as coisas estão de tal modo em marcha, estão adquiridos os cartões, o Ministério da Saúde e a Direção-Geral de Saúde têm todo o processo e estão a aguardar a inserção de dados para a identificação dos doentes. Portanto, acho que hoje um dia, pelo menos este momento, perante vós é um momento de boas notícias do trabalho e também o consumar de trabalhos que se vêm realizando ao longo dos tempos, mas que nós esperemos que tenham continuidade naquilo que vai faltar e que muito rapidamente esteja consolidado. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os representantes da Associação. Dizer que as preocupações que vocês aqui levantaram são preocupações que têm acolhimento por parte do PCP. Acolhimento esse que deu origem a iniciativas legislativas aqui na Assembleia da República, com a apresentação do Estatuto de Doente Crónico e também com uma iniciativa em que defendemos a criação de uma nova tabela de incapacidades. Porque partilhamos convosco essa ideia de que a tabela hoje existente é uma tabela de acidentados e que a transposição para as doenças crónicas e as doenças raras não é uma transposição feliz, não é adequada, não é justa e não é rigorosa. E aquilo que nós defendemos é, de facto, é que uma tabela de incapacidades que seja objetiva, com critérios rigorosos e que permita efetivamente avaliar o impacto da doença crónica num adulto e e que permita uma definição clara da incapacidade. E, corresponda efetivamente à incapacidade que a pessoa tem e não que seja uma transposição de um acidente para uma doença que não é exatamente a mesma questão. E, portanto, nesse sentido, tudo faremos para que haja efetivamente uma concretização destas medidas.
Obrigada. Dou a palavra agora à deputada Luísa Salgueiro, do PS, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava de cumprimentar os representantes da Aliança Portuguesa das Associações das Doenças Raras, os senhores aqui presentes, e dizer-lhes que a Sra. Presidente começou por pedir desculpa pela demora no agendamento desta nossa audiência, mas também tem vantagens porque o processo tem decorrido e, portanto, também já tem conhecimento mais atualizado daquilo que tem sido feito. Nós acompanhamos. Essa é uma questão que já, também até na Comissão de Trabalho, já tem vindo a ser colocada por causa da necessidade da elaboração da nova tabela e daquilo que já foi dito, a correspondência daquilo que são verdadeiramente as vossa situação com aquilo que é uma tabela já antiga e que não correspondia à realidade. Portanto, o trabalho está a ser feito, neste caso compete mais à maioria, neste momento, atender às preocupações que aqui nos colocaram. Nós, enquanto grupo de oposição, já enquanto no governo também fizemos um trabalho nesse sentido, entretanto foi criado o estatuto, que deu um passo importante, e neste momento acompanhamos este trabalho que está a ser feito pelos dois ministérios em conjunto. Foi-nos aqui dada uma notícia importante, que é: se não houver equipa, avançará, doa a quem doer, esteja como estiver. Portanto, isso serão boas notícias. A nós compete-nos, em articulação convosco e mantendo o contacto que considerem oportuno, acompanhar o processo que neste momento está a ser realizado, e pensamos que dentro de pouco tempo estaremos em condições todos de corresponder às vossas legítimas preocupações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à Associação para a última intervenção. Os seus deputados não fizeram propriamente perguntas, no entanto, cabe-lhes terminar esta audição.
Eu gostaria de também colocar de novo a questão, sobretudo, da grande dependência funcional das pessoas jovens adultas, por isso em idade ativa, e chamar a atenção, sobretudo, para a falta de respostas ajustadas para esta população, e ainda com maior evidência para as pessoas sem déficit cognitivo. Pessoas de grande dependência, sem déficit cognitivo. É realmente muito trágico, não é? Nós vermos que, e perdoem-me dar o exemplo daqui do José Pedro, que é engenheiro informático, e para trabalhar, por isso tem capacidade para trabalho, mas precisa do apoio para que lhe ponham a mão aqui no comando, que lhe ponham o computador aqui e que lhe abram as portas, ou que lhe levem uma rampa atrás para os sítios onde não há, que lhe vão dar o almoço, que lhe vão levá-lo a uma casa de banho que no local de trabalho nem sempre tem, que nos restaurantes não tem, e que é preciso este acompanhamento 24 horas por dia. Pelo facto de trabalhar, perde o direito, tão pouco, aquilo que este país dá, que é o reconhecimento à terceira pessoa. Até essa insignificância de apoio, de comparticipação, perdeu, nunca usou, enquanto pronto, isto acontece a qualquer um que está nestas circunstâncias, o que é uma verdadeira injustiça. O que é que, para esta situação, qual é o entendimento e a proposta que fazemos? É a aplicação da figura do assistente do direito à pessoa, com o assistente pessoal, que está consagrado também já na Convenção das Pessoas com Deficiência.
Sim.
E que é determinante para que possa exercer o seu direito de cidadania, que, devido às limitações causadas pela doença, só podem ser complementadas não só com as ajudas técnicas, neste caso não há medicamentos, não, as ajudas técnicas minimiza, ajuda, mas não substitui a força muscular da pessoa humana. Ou seja, uma terceira pessoa, uma outra pessoa com força, aqui é a questão da força muscular, é imprescindível. Nestes casos de grande, grande dependência, esta população, atendendo a que precisa destes cuidados, pura e simplesmente fica fechada em casa. Esta é a realidade da maior parte dos cidadãos deste país, porque a família não consegue suportar 24 horas sobre 24 horas, 365 dias, vezes a vida inteira, quando a idade dos cuidadores avança e a sobrecarga, quer física, quer emocional, toda a sobrecarga recai naquela família. E é a família que é suporte para este tipo de acompanhamento e de retaguarda. Nas situações em que não existe retaguarda familiar, a situação ainda é mais dramática. Vemos que as pessoas são incluídas em instituições de terceira idade ou de deficiência mental. Conhecemos casos verídicos em que são situações demasiado dramáticas, em que é uma morte antecipada e é um roubo à dignidade da pessoa, porque a capacidade que ela tem é-lhe retirada ao ser fechada neste mundo. Pronto, isso era, por um lado, a pertinência do assistente pessoal, da figura do assistente pessoal. Por isso, o apoio domiciliário por si só já é alguma coisa, mas é insuficiente, muito insuficiente, porque quem está na vida ativa não pode ter um horário. Além disso, não é compatível as necessidades básicas, não é? Estarem dependentes de um horário pré-definido. Nas instituições, temos conhecimento de que, em algumas instituições, alguns utentes têm hora marcada para ir à casa de banho, para poder ser levado à casa de banho, e quando isso é muito incómodo, porque transpor situações dependentes deste, não é? Em que é preciso ajudas técnicas, uma grua de transferência, porque duas pessoas não conseguem, muitas vezes, é mais fácil usar e aconselhar a usar fraldas. Ora, isto para quem não tem problemas de incontinência é demasiado traumatizante. Assim como estar dependente durante a noite para se posicionar, ter que pedir e chamar N vezes, como há situações, e concretamente nas doenças neuromusculares, em que não têm realmente, há uma perda progressiva da força muscular, é muito incómodo nas instituições, e nenhuma instituição que saiba destas situações acolhe de bom agrado este tipo de pessoas. E sabemos que muitas vezes se recorre a uns comprimidinhos para dormir, para não chamar. Ora, pronto, isto é uma realidade escondida, mas que queremos aqui denunciar. Relativamente às ajudas técnicas, gostaríamos também de que fosse dada maior transparência a todo o processo, não só a nível da segurança social, e temos já debatido isto com o INR, mas também a nível da saúde. Dentro, por isso, as ajudas técnicas, as prescrições das ajudas técnicas a nível hospitalar, fica dependente dos orçamentos. E nós sentimos que o médico prescreve, ou muitas vezes evita de prescrever, e o que estará em causa não é a necessidade clínica daquela prescrição, mas está dependente da verba orçamental que o próprio hospital tem, e então não passa porque não há verba. E é esta a informação que é dada. Ora, não podemos admitir que a avaliação clínica, não é, e a terapêutica esteja dependente de um orçamento, quando não há outras, quando aquilo que é incurável seja incurável, mas aquilo que já há cura e que há algo que melhora a qualidade de vida e que já existe e que está acessível, que seja concedido, sobretudo nestas doenças que são raras e que há tão pouco conhecimento, já há tão pouco investimento, mas que aquilo que existe, que lhe seja garantido.
Em relação só a expo das ajudas técnicas, por isso o que acontece é que o médico muitas vezes também, por exemplo, há uma situação em que o médico é o diretor do serviço o médico que prescreve as ajudas técnicas é o diretor de serviço da medicina física e de reabilitação. E esse médico é quem aprova a verba relativa às ajudas técnicas, é o responsável por aprovar a verba. Por isso, ao mesmo tempo que tem a decisão clínica de identificar se aquela pessoa precisa de uma ajuda técnica, tem a decisão económica de nós temos a esta pessoa, eu acho que é importante e vou pagar a ajuda técnica. Esta pessoa, acho que se calhar não é tão importante e por isso há uma pode haver aqui um conflito de interesses. Aquilo que, na reflexão que fazemos é que era importante era importante que a nível, por exemplo, dos hospitais fosse registado quando a pessoa pede ajuda técnica. Ainda que por questões orçamentais sabemos que há restrições, mas que pelo menos haja o conhecimento de que há falta de ajuda, que há falta de verba. Por exemplo, uma situação que aconteceu em 2012, a parte do Secretário de Estado não havia o conhecimento que dos centros distritais de segurança social a verba já tinha esgotado e o Secretário de Estado não tinha consciência dessa falta de verba. E na saúde acontecem coisas similares. Gostava ainda só de focar mais duas questões.
Agradecia então que ainda há uma senhora deputada que quer também prestar um esclarecimento e depois temos que terminar a audiência.
Em relação à homologação, só dois pormenores, que foi retirado das ajudas técnicas da lista homologada em maio de 2012, que foi a grua de transferência, por isso para a mobilização de doentes mais dependentes, e as adaptações aos carros, as adaptações ao transporte próprio. Ora, isto são duas ajudas técnicas imprescindíveis para os casos de maior dependência. Só como exemplo, e que já propusemos também a nível da segurança social. A nível da legislação, gostaria também de chamar a atenção para a desigualdade que há e a necessidade que há de haver legislação adequada, quer à integração profissional, atendendo às funcionalidades e às incapacidades, tendo em conta não o nome da doença, isto, por isso, eu vou juntar tudo, a legislação adequada à integração profissional, quer ao sistema de reformas e pensões. Não podem estar classificadas em função das doenças, da doença A, B e C, do nome da doença, mas terá que ser em função das incapacidades. O que se verifica, por exemplo, é que a lei 90, não sei agora citar corretamente, mas a que prevê a situação, por exemplo, da esclerose lateral amiotrófica, está abrangida como a SIDA e outras estão abrangidas por uma lei específica, outras doenças neuromusculares tão incapacitantes, com carreiras na mesma curtas, ficam de fora só porque o nome não está lá. Isto é uma verdadeira injustiça e quanto mais se remenda, maior é o desastre. Mas isto também já é um assunto que já vem sendo a ser abordado há muito tempo. Há muito tempo criaram a reforma relativa, a reforma absoluta, a reforma relativa como, digamos, solução aparente, também como um remendo, mas que no fundo não está a funcionar.
Bem, muito obrigada então. Eu passo agora então a palavra para o último esclarecimento. Eu agradeci-lhe que fosse breve, da senhora deputada Conceição Bessa Roa, faz favor.
Percebi já que estiveram em interação com o senhor secretário de Estado da Segurança Social. Sim. Que ele teve cuidado, numa reunião que teve connosco há bem pouco tempo, de dizer que em Portugal ninguém ficaria sem ajudas técnicas, desde que elas fossem necessárias. E esclareceu também que a dotação foi reforçada em 5 milhões de euros para as ajudas técnicas e que, quando a dotação acabar, ela será reforçada às vezes que for preciso. Portanto, o que eu solicito é que os senhores, quando tiverem conhecimento que haja ajudas técnicas que sejam recusadas, imediatamente escrevam uma carta e entrem em contato com o gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social para lhe dar conta da situação. É o favor que lhes peço. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Já fizemos em alguns casos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E terminamos então assim esta audiência. Agradecemos à Aliança Portuguesa das Associações das Doenças Raras. Penso que todos os senhores deputados estão esclarecidos. É um tema recorrente. A única sugestão, nós estamos sempre disponíveis para vos receber, embora muitas vezes com algum atraso. A única sugestão que eu posso sugerir é que solicitem também uma audiência à Comissão de Trabalho. Não sei se já o fizeram, mas é um assunto conexo e transversal e, portanto, penso que para um melhor esclarecimento, hoje já levam daqui alguns esclarecimentos em primeira hora. Eu própria não tinha conhecimento que o trabalho da emissão do cartão e tudo isso estava tão adiantado, ainda bem que assim é. Desejar-vos as maiores felicidades e sempre que necessitem, venham à comissão para denunciar e para nos elucidar sobre o andamento de todas as vossas preocupações e solicitações. Muito obrigada.
Obrigada.
Senhores deputados, temos já a próxima audiência. Eu peço só que 3 minutos para fazermos a mudança.